Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 16. Vou começar uma série nova hoje. Assiste nós lá na Alemanha. Série sobre a vida de Davi. Tô tão animado, eu chorei tanto de manhã. Não foi? Foi, você assistiu? Foi muito emocionante. 1 Samuel capítulo 16, versículo de 1 a 3, 13. Quem nunca fez uma série aqui de personagem bíblico com a gente, é um costume meu estudar a vida inteira de um personagem. Então já estudamos Abraão, Jacó, Isaac, José, não sei mais, foram vários, né? Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, João, vários textos completos, né? E hoje nós vamos estudar a vida de Davi completa. Amém? Vamos começar hoje e vamos até o final da história. Todo domingo, não falte. Não falte. Porque eu tenho certeza que cada domingo Deus vai trazer uma palavra para nós, uma revelação para nós. Amém? Se você está pronto, levante bem alto sua Bíblia. Diga aí, essa é minha Bíblia. Eu sou. Eu tenho. E eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar. Amém. 1 Samuel 16 diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venha ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza, é esse que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar. Samuel... mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Amém. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Seja o nosso alimento. Precisamos, Senhor, que o nosso espírito seja cuidado agora e alimentado. Que venha a palavra de revelação, a palavra de sabedoria sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nós gostamos muito de ver as pessoas já nos seus pontos de sucesso. É muito comum a gente olhar um grande atleta, um grande jogador, um grande músico e dizer, uau, esse camarada chegou nesse lugar, que bênção, olha como é que ele fez, a vida dele foi fácil, a vida dele foi tranquila, ele nasceu para jogar, ele nasceu para cantar, ele nasceu para tocar. Dificilmente a gente gosta ou percebe que todas essas histórias que nós seguimos e que nós vemos como grandes histórias, elas têm um início, elas têm um começo. E nem sempre o começo é como a gente espera. É engraçado porque nós olhamos as pessoas já realizadas, com sucesso, Davi, rei, e nós não percebemos o início das coisas e como Deus prepara essas coisas. Davi não tinha nada para ser rei, não tinha nenhum motivo para ser rei. Ele era de uma cidade de Belém. A cidade de Belém é uma cidade pequena até hoje. É uma cidade tão pequena que quando eu estive lá eu fiquei chocado. Eu achava na minha cabeça, na minha concepção, Belém como uma grande cidade, de tanto que nós ouvimos falar na Bíblia, e são pequenos campos ali, montanhosos, que você vai olhando, você fala, é tão pequeno isso. Davi era dessa cidade, era um pastor de ovelhas, não era de família sacerdotal, ele não tinha nenhuma referência, não era amigo da casa de Saul, nem conhecido de Samuel, não tinha nada que pudesse dizer, esse menino vai ser o novo rei de Israel. E mesmo assim Deus escolheu. É bonito a gente perceber que às vezes nós achamos que as pessoas que conseguiram crescer e serem abençoadas foram pessoas que já foram praticamente totalmente preparadas por Deus para isso. E na verdade nós vamos vendo que a nossa história de vida e a maneira como nós vamos crescendo e fomos sendo tratados por Deus é a formação que Deus está fazendo. Davi não tem nenhum pedigree para rei, mesmo assim Deus está chamando. E o tema de hoje que eu quero ministrar na tua vida é esse: Deus escolheu você. Deus escolheu você, assim como Deus escolheu Davi, nesse campo que ele estava fazendo seus salmos, cantando seus hinos, Deus escolheu Davi. É interessante que o nome de Davi significa amado. É bonito isso, porque a gente vai saber que Davi vai se tornar o maior rei de Israel, um dos reis mais importantes, o rei mais que conseguiu unir melhor a sua nação, um rei que trouxe notoriedade para Israel, um rei que trouxe unidade para a nação, um rei que foi amado por Deus e amado pelo povo. É bonito a gente perceber que esse jovem menino, pastor de ovelhas, tem uma história incrível com Deus, assim como Deus escolheu ele, Deus escolheu você. Você crê nisso, meu irmão? Agora, é interessante porque existem várias questões sobre esse momento que está acontecendo na vida de Davi. Pensa em tudo que está acontecendo aqui. Samuel recebe uma ordem de Deus. Samuel está vivendo um luto. Saul era o rei de Israel naquele tempo, era o rei ungido por Samuel, e ele estava fazendo as coisas erradas, ele estava se atrapalhando, e Deus rejeitou Saul. E Samuel começou a viver um luto, ficou triste. Sabe quando você está com aquele sentimento de pesar no coração, que você não quer fazer mais nada, você não quer ir para lugar nenhum, você não quer tomar nenhuma decisão, sabe, vivendo uma perda, um luto, uma tristeza. Então Deus chega para ele nesse texto, eu acho isso incrível, ele para e fala assim: Samuel, até quando você vai ficar triste para o Saul? Até quando aí você vai ficar lambendo as suas feridas aí, chorando os seus problemas? Até quando você vai ficar aí? Levanta e vai ungir um rei. E Samuel vai dar uma resposta para Deus muito forte. Ele vai dizer assim: mas como que eu vou fazer isso? O rei está vivo, o rei é Saul e ele está sentado no trono. Se ele souber que eu fui até um lugar e ungi alguém rei, ele vai mandar me matar. Eu não posso ir lá. E Deus fala para ele: ó, vai lá, faz um sacrifício, e quando você estiver fazendo esse sacrifício na casa de Jessé, você vai encontrar o rei que eu escolhi. Mas Deus não vai dar todos os detalhes para o profeta Samuel. Ele não vai dizer qual dos filhos, ele vai dizer que há uma casa de Jessé em Belém e lá vai ter o rei. Mas não vai dizer que são 8 filhos e é o caçula. Vai dizer: vai lá fazer, e na hora que você encontrar, eu vou mostrar para você quem é. Isso é uma coisa que também a gente pode usar para aprender com Deus. Nem sempre Deus vai dar todos os detalhes para você. Tem coisas que Deus vai mandar você fazer e no caminho Ele te explica. E você precisa fazer o que você tem que fazer, o que Deus mandou você fazer. E Samuel vai nessa direção, e a gente às vezes acha que como profeta a gente tem que saber todos os detalhes de Deus, e Deus fala para nós: ah, não precisa falar todos os detalhes não, só me obedece no que eu estou mandando você fazer agora, e depois eu te explico. Muita gente está vindo para cá e se pergunta assim: mas será que eu teria que vir para cá? Por que que Deus está... Obedece, depois do caminho Deus te explica. Oh, glória a Deus, hein? Posso ouvir um glória a Deus, meu irmão? É, a gente fica querendo respostas, a gente tem que viver o que Deus está mandando a gente viver. E quando Samuel chega na casa, em Belém, os chefes da cidade olham para Samuel e a Bíblia diz que eles estão morrendo de medo, eles estão assustados. Porque pensa, era uma cidade pequena, não tem nenhuma notoriedade, não tem nenhum propósito de riqueza. E de repente vem o último juiz de Israel, que é Samuel, o profeta da nação, que é Samuel, e o homem que ungiu o rei, era um dos homens mais poderosos da nação, está entrando na cidade. E o povo fica com medo. E eles perguntam: você está aqui por quê? Você veio em paz? E Samuel diz: não, vim em paz. Chama todo mundo da casa de Jessé. Eu imagino, aí meu coração, eu imagino que nesse momento todo mundo não entendeu nada. O que, que Samuel quer com Jessé? O que está chamando essa família? E por que, que ele está aqui em Belém? E aí vem a história. Porque quando chega o primeiro filho de Jessé e Samuel vai ungir rei, ele leva um chifre cheio de óleo, e o chifre significa autoridade, é a unção de autoridade, e eles estão vendo aquele chifre cheio de óleo, e entra o primeiro filho, Eliabe, de Jessé. A Bíblia vai dizer para nós que ele era alto, de boa aparência, porque Deus vai falar: não julgo como você julga, não julgo pela altura, nem pela boa aparência. O que que Samuel pensou? É esse. E por que que Samuel pensou? Porque Saul era o mais alto da tribo dele, diz a Bíblia que passava a cabeça sobre todos, então todo mundo aqui, a cabeça dele ficava mais alta, todo mundo enxergava Saul. O que que Samuel pensou? Vou trocar um por esse, ninguém nem vai perceber, vai vir esse aqui que é bonitão, vai sair esse que é bonitão, todo mundo vai falar: é de Deus, está tudo certo, e vida continua. E Deus fala: não, pera um pouco, não julgo dessa maneira. Vem o segundo, nada. Vem o terceiro, nada. Vem o quarto, e vai até o sétimo, e Deus não toca o coração do profeta. E de repente o profeta fica pensando: o que que aconteceu? Deus mandou vir aqui, Deus mandou vir na casa de Jessé, Deus mandou ungir o rei, e acabaram os filhos. Ele olha então para Jessé e fala: Jessé, só tem esses. E Jessé fala: não, tem um caçula. E o caçula está lá no campo cuidando dos pastores. Aí as histórias se dividem. Todos os comentaristas contra eu, pastor Klaus. E eu vou explicar por quê. A maioria dizem que Jessé esqueceu o filho, a maioria, todos os comentaristas que eu já li até hoje, porque Jessé teria sido rejeitado pelo pai, esquecido pelo pai, deixado pelo pai. Há algumas pessoas hoje na internet defendendo muito essa questão, que o motivo da rejeição é que, isso é só para você conhecer, amém? Jessé teria escondido o filho porque Davi fosse um filho de pecado, ou seja, um filho de um erro da família. E por que que eles dizem isso? Porque no Salmo 51, a Bíblia diz assim, Davi escreveu o Salmo, escreveu assim: em pecado fui concebido pelos meus pais. Entende? Então algumas pessoas entendem que esse esquecimento é porque ele não era o filho legítimo, deixa de lado e tal. Só que se você lê em outras versões, se você lê na versão RA, vai estar: em pecado fui concebido pelo meu pai. Mas na versão NVI, que eu acho que tem mais a ver com o que eu acredito, a tradução vai ficar diferente. A tradução vai ficar assim: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. É quase igual, mas é totalmente diferente. Fui concebido em pecado, para nós da interpretação é de um jeito, sei que sou pecador desde que nasci. Bom, a maioria entende que Jessé esqueceu Davi no campo por motivo de rejeição. Eu quero contar minha versão para vocês, posso? Eu sou caçula, irmão. Jamais. Quem aqui é caçula? Eita, os caçulas vão defender minha tese com unhas e dentes. Vamos tentar entender. Você colocaria o nome de um filho amado se ele não fosse amado? Não faz sentido. Ele era amado. Mas o que que a gente faz quando um caçula está no meio de um momento assim intenso, de preocupação, com uma autoridade? O que que você faz? Quem é caçula sabe. Mamãe sempre fazia: nessa reunião você não vai. Nesse lugar você fica quieto. Aí você fala: mas o meu irmão pode ir. E a mamãe falava: você não vai. Não é assim? A gente vai protegendo o caçula, a gente vai, eu sou caçula e eu me lembro de algumas conversas quando meus pais se separaram, ia dividir a família, metade vai para um lado, metade vai para o outro, eu me lembro que meus irmãos diziam para mim, olha, quando o tio fulano chegar em casa, você some, desaparece, vai brincar na rua. E eu falo, por quê? Porque o tio se te vê, te leva embora. Né? Eu sumia. Eu penso também que em outros motivos, por causa disso, o texto diz que quando Samuel perguntou, ele falou, é o caçula, está cuidando das ovelhas, porque Davi a gente sabe que era um menino incrível, tocava harpa, era um moço, fazia canções, tudo que fizesse prosperava, Salmo 1, né? Ele que escreveu esse salmo que nós dizemos sempre, tudo quanto fizer, prosperará. Ele era esse menino que o pai falou, deixa ele cuidar das ovelhas, que a ursa não vem, o leão não pega. Menino bem bom, abençoado. De repente então Samuel chega e fala, olha, vamos conversar com seus filhos. Ele fala, esconde o pequenininho, ele é meu caçulinho, é o raspa da panela. Bom, essa é a minha teoria. Tanto faz, se você acredita que era rejeição, eu já preguei muitas vezes também sobre isso, falando que era rejeição, mas ultimamente orando, Deus me deu essa revelação de que não era rejeição, na verdade era ser escondido. Você já foi escondido pelos seus pais, já foi escondido por pessoas que te amam, já foi protegido por gente que gosta de você. Tanto faz, se você acredita que é rejeição, ligue 0800, 400, 300... E se você acredita que era estar escondido por amor, proteção, fique tranquilo também. Porque o que eu quero falar sobre isso é que chegou o momento de Deus descobrir, revelar Davi. Seja na rejeição ou seja na ultra proteção, nada vai ficar escondido e nenhum plano de Deus vai ficar esquecido. Você não ouviu o que eu disse? Nós ficamos presos nessas coisas. Não, porque fui rejeitado, fui escondido, fui deixado de lado. Meus pais não deixavam eu fazer as coisas. Eles não deixavam eu arriscar. Eles diziam que eu não era capaz. E nós construímos a nossa vida baseada nessas histórias. Se você for perceber, algumas pessoas dizem para você, não faz isso que você vai quebrar a cara. E com medo de que a gente se ferir, com medo de a gente se machucar, elas vão criando essa proteção. Não arrisca, não sai dessa momento, não faz essa história, não cumpre esse projeto, não participa dessas coisas porque você não está pronto para isso. A proteção está aqui. Por outro lado, nós temos também a rejeição. Não foi chamado, você não é convidado, você não é aceito, e nós vivemos nesse misto entre rejeição e estar escondido. Mas não importa isso para Deus, porque aquilo que Deus quer fazer para a sua vida não depende de quem quer te ultra proteger ou te esconder, ou de quem quer te rejeitar. Se Deus tem um plano na sua vida, Ele vai cumprir esse plano na sua vida. Ele vai achar você, Ele vai localizar você. Isso é muito forte, meu irmão, porque às vezes nós ficamos presos nessas histórias, ficamos presos. Eu chamo essas histórias do ninho, sabe o ninho de onde a gente foi criado? Aquele lugar, o ninho que eu estou falando não é só a sua casa, mas é um ambiente que a casa formou de proteção. A mamãe falando para você, filha, mas você não dá para isso, você é melhor não fazer isso, e você com medo de arriscar, não faz. Ou o pai falando para você, filha, você não é tão boa assim para isso, você não dá bem, e você não arrisca. Por outro lado, tem gente falando para você da sua família, esse negócio não é para você não, você não é capaz. E você vai construindo a sua vida baseado nessas informações e baseado nesses conceitos, e você não deixa a sua vida fluir. E chega um momento que Deus fala para você, eu não criei você para ficar no pasto com as ovelhas, eu não chamei você para ficar só nesse lugar, eu tenho algo maior para a tua vida, eu tenho um plano melhor para você, eu tenho um chamado para você, e eu vou chacoalhar essa estrutura. Não importa se querem te esconder, ou se querem na verdade te proteger, ou se querem te rejeitar, eu sei o que eu tenho para você, porque eu escolhi você. Aleluia. Deus escolheu Davi, assim como Deus escolheu você. Deus escolheu você para ser dele, para ser amado por ele, para ser filho dele, para ser nação santa, para ser sacerdócio real, para ser povo exclusivo de Deus, para ser embaixador do Senhor, para ser filho dele, meu irmão. Ele escolheu você, e não importa quanto tente te proteger e dizer que você não pode fazer as coisas de Deus, ou tente dizer para você que você não foi chamado para sentar nessa mesa, ou participar desse churrasco, ou estar nesse banquete, não interessa. O que Deus tem para você, foi Ele quem te escolheu. Aleluia. Tem gente que não te chama para o churrasco. Jessé não chamou Davi para o churrasco. Falou, filho, esse churrasco não é para você. Não interessa por quê. O que me interessa é que nós ficamos presos nisso. Eu conheço uma história interessante. Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei dessa história. Uma jovem que já foi da nossa igreja, ela teve um relacionamento abusivo, o marido repudiou, saiu de casa. Ela sofreu muito, teve que voltar para a casa dos pais, ficou ali sendo cuidada, voltou para o ninho dela. E ali ela foi sendo tratada por Deus. E chegou um dia que algo começou a tocar o coração dela, que ela tinha que sair do país, estudar fora, aprender inglês, fazer teologia. Queria fazer algo diferente da vida. E quando ela chegou em casa, ela teve esse misto. É isso que eu chamo de ninho. Primeiro o pai disse, ah filha, você sempre foi muito, precisou sempre da gente. Você nem pagar a conta sozinha, você paga, você precisa que eu ajude você. Você nem vai no banco, vai morar sozinha em outro país, falar uma língua que você não sabe falar. Ela ficou triste. A mamãe disse, filha, você é minha filhinha. Você é a filhinha da mamãe. Se você for, quem vai cuidar de mim? Quem vai ficar comigo? E aí nessa hora vai o pastor tentar ajudar, né? Ela ligou para o pastor e falou, que pastor, o que, que o senhor acha? Eu falei, bom, eu vou dizer o que eu acho. Chacoalha o ninho. Sai desse lugar que já está apertado demais para você. E vai voar os planos de Deus para a sua vida. É forte isso, né? Por quê? Porque o ninho não é de todo mal. O ninho é bom, é um lugar confortável. É gostoso. É seguro o ninho. Você volta para casa. O ninho, ele tem uma coisa interessante, que as pontas do ninho são para fora, assim, né? Os bicos, né? Os gravetos ficam apontados, para que os animais que venham tentar devorar não consigam chegar no ninho, são feridos. Mas por dentro ele é macio. Não quer um lugar melhor, é quente. Então você está vivendo a sua vida ali, achando que tudo que Deus tem para você é a casa de Jessé, é Belém. É morar naquele lugar, é cuidar daquelas ovelhas. E Deus chega uma hora que começa a transformar a sua vida e mostrar para você que Ele tem coisas maiores para você. E aquele lugar que você está ficando apertado, está ficando difícil de ficar. Não é que ele não foi bom, ele foi bom, mas agora não serve mais para você. Porque Deus tem coisas maiores para a tua vida. E Deus começa a te empurrar desse lugar. Deus começa a dizer, eu vou te chamar para coisas maiores. Eu vou fazer algo maior. Eu tenho um propósito maior. E aí vem a questão que eu acho incrível, porque é do homem tentar proteger. Se você é pai, você vai entender. Às vezes eu tenho que tomar cuidado, porque eu sou pai e eu quero proteger minhas filhas. E elas vêm com algumas histórias, pai, eu quero viajar, eu quero não sei onde. Eu falo, não, vai não, vai não, vai não. Eu não quero que elas não vão porque eu não as amo, eu quero que eu tenha medo. Eu me lembro quando eu fui pregar na Índia, a Thalita dizia, não, eu vou com você. Eu falei, vai não, vai não. Índia é ruim demais. Meu medo era que ela ficasse doente. Acabou que eu fiquei doente, né? Mas ela ficasse doente. Mas eu fazia isso por proteção. Aí chega um momento na nossa vida que nós como os pais, a gente sabe que as qualidades dos nossos filhos, o que eles são melhores, o que eles não são. Eu me lembro quando minha mãe, eu falei para minha mãe que ia ser pastor, ela disse, você não filho, você não, você não. Você nasceu para ser empresário, você nasceu para mandar nos outros, você não nasceu para ser pastor. Pastor é o seu irmão, olha como ele é bonitinho, bonzinho, você não é bonzinho assim. E minha mãe não estava falando por mal, você entende? Ela estava me protegendo, ela conseguia enxergar em mim aquilo que ela achava que seria melhor para mim. Mas Deus tinha um propósito maior. Duas lições que eu tiro daqui. Primeiro, não fique preso no teu ninho. Não morra nesse lugar, não fique amarrado nas coisas que você se sente seguro. Deixe Deus trazer algo novo para a sua vida. Não precisa sair do país, não precisa mudar de cidade, nem trocar de igreja. Você precisa viver a plenitude do que Deus quer fazer na tua vida agora. Você precisa correr os riscos que Deus quer que você corra. Você precisa ter a experiência que Deus quer que você tenha hoje no seu lugar, onde você está. Segundo, não impeça seus filhos de voar. Saiba que Deus vai trazer planos e perspectivas que são maiores do que você pode imaginar. Nós queremos abraçar os nossos filhos. Fala, filho, deixa eu te proteger, deixa eu guardar você. Você é tão fofinho para a mamãe. E Deus está dizendo, entrega teu filho para mim, que eu sei o que eu vou fazer na vida dele. Eu vou deixar, eu vou transformá-lo. E aí vem a palavra de Deus para nós, que assim, o homem esconde, mas Deus revela. O homem rejeita, mas Deus levanta. O homem esquece, mas Deus lembra. O homem faz que não sabe quem é, mas Deus sabe muito bem quem você é. O homem muitas vezes não sabe o que Deus quer fazer na tua vida e não entende o propósito e fica com medo, mas Deus já preparou o teu destino, meu irmão. Ele vê você, ele enxerga você, ele conhece você. Ele sabia quem Davi era. Samuel não sabia quem Davi era. Não tinha ali nada específico para dizer que era Davi o rei, mas Deus sabia quem era Davi, sabia onde ele estava, sabia que ele não estava ali e que ele tinha um propósito nas mãos do Senhor. Deus sabia que ele era a promessa que Jacó fez a José: de Judá vai sair o rei, de Judá vai sair o cetro, porque Deus enxerga. Deus enxergava Davi cantando suas músicas no campo enquanto pastoreava, fazendo seus salmos: Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Deus estava vendo Davi, assim como Deus está vendo às vezes o teu choro à noite, as tuas tristezas, as suas músicas, os seus cânticos espirituais, quando você fala com ele em secreto. Deus conhece você e vê você, ele enxerga você. E às vezes as pessoas querem nos rejeitar, deixar a gente de lado, e Deus fala: fique tranquilo, o homem pode rejeitar, mas eu levanto. As pessoas querem te esconder, te proteger, dizer: você não é tão bom, você não nasceu para isso, você não tem habilidade, olha, eu acho que você não devia fazer isso, que você não vai se dar bem. E Deus fala: eu levanto. Aqueles que querem ficar escondidos, querem te esconder, não vão entender. Eu sou poderoso para levantar você. Aleluia. Mas o lindo desse texto é que Deus vê Davi. Ninguém conhece Davi. Ninguém sabe quem é Davi. Davi é um pastorzinho de Belém. Onde é Belém? É uma cidade pequena. Mas Deus sabe quem ele é. Deus sabe quem ele é. E quando as pessoas estão impressionadas pela aparência, impressionadas pelos títulos, impressionadas pelas belezas dessa vida, Deus vira para Samuel e diz assim: eu não sou como vocês, que se impressionam pela aparência, eu vejo o coração. E aqui está o segredo para nós. O que fez Davi ser escolhido? Não foi a habilidade, não foi a destreza, não foi a força, nem a capacidade. Ele não tinha muita coisa diferente de qualquer jovem da idade dele naquela época. Talvez fosse até menor que alguns. Mas tem uma coisa importante: ele tinha um coração. E o que Deus está procurando é o seu coração. Sabe, essa foi a parte que mais marcou para mim nessa palavra. Nós perdemos muito tempo trabalhando os nossos talentos, trabalhando as nossas vocações, trabalhando as nossas qualidades. Nós vivemos num mundo que nos força a ser assim. Você precisa ser melhor, você precisa ser mais capacitado, você precisa saber mais, você precisa ter mais conhecimento. Mas o que Deus está buscando é o nosso coração. E quantas vezes nesse mundo a gente é forçado a buscar mais talento, mais capacidade, mais força, mais destreza, habilidades, e a gente esquece de preparar o nosso coração. E o nosso coração está frio. Tocamos muito, fazemos solos de ouvido, mas não temos um coração de adorador. Ganhamos muito dinheiro, mas o nosso coração não está voltado para Deus. Arrasamos nas nossas qualidades e as pessoas cegam. E o mundo nos cobra isso. O mundo chega para nós e fala: você fala inglês, você tem que falar inglês. E você sai correndo para aprender a falar inglês. E daqui a pouco você está falando inglês, o mundo vira para você: você não fala espanhol, você tem que falar espanhol, vai falar espanhol. Como que você não fala espanhol? Mas eu já falo inglês, mas tem que falar espanhol. Aí você vai aprender espanhol. Aí o mundo fala para você: não, você não fala espanhol, você fala inglês, você fala espanhol, mas não fala chinês, tem que falar chinês, vai aprender chinês. E a gente fica preso nisso, enquanto Deus está falando para você e para mim nesse texto: eu procuro o teu coração, não a sua capacidade. O que fez Davi ser escolhido foi o coração. É o coração que Deus está procurando. Nós nos escondemos atrás das nossas habilidades. E essa palavra foi para mim como um tapa na minha cara, porque às vezes a gente fica preocupado, sabe, em como nós vamos apresentar uma palavra, como nós vamos fazer uma estrutura do texto, como nós vamos comunicar a mensagem. E Deus está falando assim: ok, isso é importante, as pessoas precisam entender o que você está falando, elas precisam entender a lógica do texto, mas não perde o seu coração. O que eu estou procurando é o teu coração. Aprenda tudo que você tem que aprender, conheça tudo que você tem que conhecer, Mas não esqueça que é o teu coração, dentro de nós, o nosso coração apaixonado. Sabe o que fez Deus localizar Davi nesse lugar? É porque Davi tinha um localizador. Sabe esses localizadores, rastreadores? Davi tinha um rastreador. E o rastreador de Davi é que ele era um adorador. Jesus disse isso para nós em João capítulo 4, quando ele encontra a mulher de Samaria, ele fala assim: o Pai procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Você quer ter um localizador para Deus te achar? Acende a tua adoração. É a tua adoração, é o teu coração apaixonado. A minha alma tem sede de ti, Senhor. Como a corça suspira pelas águas, assim, ó Deus, eu suspiro pelo Senhor, eu desejo o Senhor. Eu te anelo, eu te anseio. Esse é o localizador, meu irmão. É isso que faz Deus enxergar você. É isso que faz Deus falar: eu tenho um plano, eu te escolhi, porque eu conheço o teu coração. Eu sei quem você é. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei o que você chorou, eu sei o que você adorou. Davi era o que a gente chama de caçador de Deus. Ele estava buscando a Deus. Felizmente, muita gente hoje não é assim. Nós caçamos as nossas riquezas, entende a expressão caçar? Nós lutamos pelas nossas coisas, nós queremos os nossos bens. E eu acho que isso tudo é bênção. Eu entendo que tudo é um equilíbrio. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Está faltando caçadores de Deus. Aqueles que buscam Deus com sede, com anseio na sua vida. Aqueles que dizem: eu desejo a presença de Deus. Eu quero te adorar, Senhor. Ah, mas não é uma adoração que todo mundo vai ver, que todo mundo vai enxergar. Não, Davi não tinha plateia. As plateias de Davi eram umas ovelhas ouvindo ele tocar e cantar. Não tinha ninguém dizendo: uau, você arrasou hoje. Que solo, hein, Davi? Não tinha, irmão. Só tinha ele e Deus. Ele cantando ao Senhor. Ele adorando a Deus. Você sabe que o livro de Salmos, a maior parte dos Salmos, o livro de Salmos, foi escrito por Davi. Porque ele era um adorador. Salmos, músicas e cânticos que quase 3.000 e poucos anos depois nós ainda cantamos, porque ele era um coração de adorador. Dentro de você tem um localizador, que talvez hoje esteja fraquinho, esteja assim, sobe num pulso bem fraco, porque você está tão ocupado, você está tão cansado, você está correndo de tanta coisa e procurando tanto sucesso. Mas de repente você para um pouco e fala assim: entendi, Deus, o Senhor vai me achar, o Senhor vai me levantar, o Senhor me escolheu, o Senhor vai me ungir, e eu só preciso acionar o meu localizador, e eu vou começar agora a deixar esse localizador brilhar, porque eu te amo, porque eu quero a tua presença na minha vida. O que Deus escolheu não foi a teologia de Davi, não foi os conceitos filosóficos dele, não foi a sapiência dele, não foi a sabedoria, foi o coração. Ele disse: eu não escolho como vocês escolhem pela aparência, eu escolho pelo coração. E o que Deus está procurando é o teu coração. Eu sei, nós estamos ocupados. Pensa comigo se eu tenho razão no que eu vou dizer. Nós estamos ocupados. Temos tanta coisa para fazer hoje, tantas obrigações, tantos entretenimentos, tantos passeios, tantos sonhos. Nossa vida é uma vida cheia. Não tem um dia que você não tem nada para fazer. Quando você não tem nada para fazer, você tem uma série para maratonar, você tem uma coisa para assistir. Todo dia nós temos uma coisa para fazer. Mas a minha palavra para você é muito simples: cuide do teu coração. Busque o Senhor com o teu coração. Abra espaço. Ponha Deus na tua agenda. Não importa se as pessoas vão ver você, se as pessoas vão entender você, mas adore em secreto. Como Jesus falou: o Pai que te vê em secreto no teu quarto, Deus te vê. Ele te localiza em secreto no teu quarto. Ele te enxerga. E é isso que vai fazer Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Ah, Senhor, prepara o nosso coração. Senhor, dá-nos esse coração que te busca. Dá esse coração que tem paz, que tem tranquilidade na alma, para dizer: Senhor, eu preciso da tua presença, eu desejo a tua presença, eu quero a tua presença, eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero ser localizado pela tua presença na minha vida, Senhor. Eu quero ser esse adorador que te busca incessantemente. Eu quero ser esse adorador que tem tempo para o Senhor, que eu tenho tempo na minha vida, eu tenho tempo no meu trabalho, não importa como seja o meu dia, há um espaço para esse Deus que eu amo tanto, a minha alma deseja o Senhor. Esse é o coração de Davi, e é por causa disso que Deus vai até ele e localiza ele. E aqui tem uma mensagem para nós muito forte. Que dia era esse? Ninguém sabe. Qual era o horário? Não sei. Era um dia especial? Era uma festa? Não. Era um dia normal. Eu, na minha cabeça, imagino Davi acordando, levantando, escutando o pai falar: Davi, como sempre falava, todos os dias, vai cuidar daquelas ovelhas lá, vai levá-las para pastar, dá água para elas. E Davi, como um dia normal, como qualquer outro, ele pega a harpa dele, ele pega os instrumentos dele, vai na direção das ovelhas, começa a tocar as ovelhas para fora, levando elas para a direção. Um dia normal. Um dia como outro qualquer, um dia que não tem nada de especial. E de repente o pai dele fala: não volta até eu mandar você chamar, porque Samuel está chegando aí, eu não quero que ele te veja, seja por rejeição, seja por cuidado. Ele põe lá, e de repente manda eu chamar Davi e fala: Davi, vem, o teu pai está mandando você chamar. E num dia normal, um dia comum como outro, Deus tinha preparado uma unção para ele que ia mudar a vida dele. Porque Deus tinha escutado o coração de Davi. Eu creio que Deus escutou o seu coração. E pensa se eu tenho razão no que eu vou dizer agora. Hoje é um dia comum. Não tem nada especial. Não é Páscoa, não é aniversário, não é nada. Mas hoje é um dia que Deus pode derramar uma unção na tua vida que vai renovar você. Hoje é um dia que Deus vai derramar sobre sua vida uma unção que vai transformar você. É um dia como esse que Deus fala para você: acabou, é um tempo novo, é uma nova fase, é algo que vai começar novo na tua vida. Eu vou começar algo que você nunca imaginou que eu podia fazer, você nunca sonhou que seria um rei, mas eu chamei você para algo maior, e essa porta vai começar a abrir agora, essa facilidade vai chegar. Quando eu estava estudando a vida de Davi, eu descobri que Davi teve 3 unções, 3 vezes ele foi ungido. Não, essa é a primeira, ele vai ter mais 2 vezes que ele vai ser ungido. Isso me chamou a atenção, porque às vezes nós temos a ideia que foi só essa e acabou. Mas Deus vai manifestando essa unção de forma progressiva. Ele vai depois ser ungido pelo povo, como uma parte do rei, do reinado. E é interessante isso, porque o que é a unção? A unção é uma capacitação de Deus sobrenatural para a tua vida. O texto está dizendo: e o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Essa é uma capacidade que Deus vai dar. Você vai entender o que eu quero dizer. Às vezes na nossa vida, preste atenção, na nossa vida nós temos umas coisas que não fluem, que elas não acontecem. Já viu isso na sua vida? Durante muito tempo você fica tentando fazer e ela não funciona. Você olha para o outro, é fácil. Você olha para o outro, a coisa acontece. Eu me lembro aqui na Quírios em 2000 e alguma coisa, 4, 2, eu não sei, nós tínhamos muitos problemas financeiros, muitos problemas de dificuldades. Eu jejuava, eu orava, eu clamava e os problemas financeiros não passavam. Usava o Bob, fazia tudo que você puder imaginar e não funcionava, não conseguia. Me lembro de uma noite chorando, Deus me deu uma canção. Eu comecei a escrever aquela canção e cantar aquele hino, e Deus começou a falar comigo: você acredita que eu posso tirar você dessas dívidas? Você acredita que eu posso pagar essas contas? E eu falava para Deus assim: eu creio, mas não creio meio, sabe, eu creio, tu sabes, Senhor. E Deus me perguntou de novo: você crê que eu posso pagar essas contas? Eu disse: tu sabes. Na terceira vez, Deus perguntou de novo no meu coração, disse: eu creio, Senhor, o Senhor é poderoso, pode fazer. E comecei a cantar e terminei o cântico. E no dia seguinte, nós recebemos uma bênção, uma oferta, que pagou todas as nossas dívidas. Mas o interessante, primeiro foi um milagre, eu agradeço a Deus por essa oferta. Mas ali foi o sinal de Deus que uma unção nova tinha começado. e nunca mais nós tivemos problemas financeiros. A unção é isso. Chega um tempo que Deus fala, é um dia como hoje, é um dia como agora, e eu vou responder a tua oração, porque eu escutei a tua oração, eu vi você lá no campo, eu vi você chorando na madrugada, eu vi você falando comigo, eu vi você dizendo para mim que você me ama, mas que está difícil, que está duro, que você precisa da ajuda, que você precisa passar por essa dificuldade, e Deus então derrama a unção, derrama o poder, e a tua vida nunca mais é o mesmo. Eu oro para que essa noite seja esse dia na nossa vida, meu irmão, que algumas barreiras que Aquiles precisa romper sejam rompidas nessa noite, meu irmão. Que algumas coisas que precisam mudar na nossa história comecem a mudar. Curas sejam derramadas. Cura na alma, cura no espírito, curas na nossa vida pessoal. Que Deus comece a fazer milagres aqui num dia como hoje. Davi, vem que estão te chamando, porque hoje vai começar uma nova unção na tua vida. Povo de Deus, venha que Deus está te chamando, porque hoje Deus vai começar uma nova unção na tua vida. Não tem nada de especial. Não é uma palavra super, super diferente, mas é algo que Deus marcou você naquele dia. Há duas semanas atrás eu tive uma experiência assim. Fui pregar num retiro muito querido, de uma igreja querida para nós, né? Eu fui pregar. E de repente eu terminei de pregar, e eu sei que não é o costume da igreja, e de repente o Espírito Santo falou no meu coração, fala para uma pessoa aqui que ela está querendo se suicidar, mas que eu a vejo. E eu disse... E fiquei triste porque ninguém levantou a mão. Ninguém falou nem, sou eu. Ninguém falou nada. Fui para casa, falei, Deus, o senhor falou comigo mesmo? Não é coisa da minha cabeça. Porque não é meu costume fazer isso, mas eu senti no coração. Duas semanas depois, eu recebo um recado pelo Instagram. Pastor, eu estava lá naquele retiro. Eu sou a moça que o senhor falou que eu queria se matar. E eu quero dizer para o Senhor que aquele dia minha vida foi transformada. Eu fui rejeitada pelo meu marido. Meu marido me colocou para fora. Colocou amante no meu lugar na casa. E eu sempre fui o apoio dele. E eu pensei muitas vezes em morrer. Mas lá naquele retiro, Deus falou para mim que eu tenho um destino. Eu não fiquei feliz porque a pessoa se revelou. Porque eu sabia que tinha alguém lá. Eu conheço quando Deus fala comigo. Mas eu fiquei feliz, mas muito feliz, porque Deus a vê. Não, você não entendeu o que eu estou dizendo. Porque Deus me usou de uma maneira que não é o meu costume, não é um jeito que eu costumo fazer, porque Deus a vê. Assim Deus está vendo você. E num dia como esse, aqueles que tentaram te esconder, Ele te revela. Aqueles que tentaram te rejeitar, Ele te levanta, porque esse é o nosso Deus. Então, Samuel olha para Davi, pega o chifre que significa autoridade e derrama sobre a cabeça de Davi. E aí você fala, acabou, fim da história. Porque essa é a maneira como a gente entende a vida. Agora Davi vai para o palácio, dá um chute na canela de Saul, e fala, sai dessa cama, que essa cama é minha. vamos. E na verdade não é nada disso que acontece. No dia seguinte, Samuel vai para onde? Davi vai para onde? Para os pastorear as ovelhas. Porque aqui tem um segredo para nós, que muitos de vocês ainda não entenderam. A unção precede a posição. Você precisa entender isso. Repete comigo. A unção precede a posição. Muitos de vocês já foram ungidos por Deus em várias áreas, mas ainda não estão exercendo a posição da área que vocês forem ungidos. E pensa se não é assim. Deus muitas vezes vai chamar você para algo grande, vai chamar você com um propósito, vai ungir você, mas isso não vai automaticamente fazer você chegar naquele lugar que Deus queria. Agora começou um processo. Agora vai começar um processo de Davi, onde ele vai para o palácio tocar para Saul, ele vai matar um gigante, ele vai ficar foragido, ele vai ser um líder poderoso, até chegar no palácio. E a pergunta que eu sempre me faço é, quando Davi começou a ser rei? Quando ele entrou no palácio ou quando ele recebeu a unção de Samuel? Na minha forma de pensar, foi quando ele recebeu a unção de Samuel. Porque não é a posição que diz quem você é, mas é a unção de Deus que diz quem você é. Vamos pensar se isso tem alguma coisa a ver com a nossa vida. Muitas pessoas estão esperando receber o cargo para se portar de uma maneira melhor. Não, você não ouviu o que eu disse. Vou piorar, posso ir mais fundo nisso? As pessoas dizem assim, não, eu quero ser essa pessoa na igreja quando eu tiver o título. Você precisa entender o que eu vou dizer. Você precisa ser essa pessoa pela unção que Deus te deu antes da posição chegar na sua vida e o reconhecimento chegar na sua vida. Isso é muito sério. Vamos pensar se eu estou certo. Seria um exemplo bem rústico que eu vou falar. Você entrou na faculdade de medicina. Você ainda não é um médico, mas você já recebeu o caminho para você se formar. Bom, você pode desistir no caminho. Mas em outras palavras, você já recebeu a unção de estar naquele lugar. Entende o que eu quero dizer? Alguns vão desistir no caminho e nunca vão ser médicos. Mas eles tinham chamado. Eles tinham a unção. Faz sentido o que eu estou falando para você? E eles desistiram. Outros vão continuar até chegar o dia da prova final para ser um médico. E eles vão dizer para você, eu não aprendi nada. Porque nesse tempo todo que eles tiveram na faculdade, eles não alinharam a sua vida à unção de Deus para eles. Ah, você não está entendendo nada do que eu estou falando. Preste atenção. Eles estavam na faculdade. Eles estavam simplesmente, já tinham recebido um chamado de Deus. Mas eles não viveram naquela faculdade de acordo com a unção que Deus deu. Então, eles não aprenderam nada. Entende? O segredo desse texto é que a unção vem antes de você chegar à posição. Deus já lhe fez um empresário, Deus já lhe chamou para ser um pastor, Deus já lhe chamou para ser um profeta, Deus já lhe chamou para ser um líder, Deus já lhe chamou para ser um professor, e você precisa alinhar a sua vida à unção que Deus te deu. Não é depois que você chegar lá que você vai alinhar a sua vida ao propósito de Deus. É agora, quando você recebeu o chamado de Deus na sua vida. Então, quando você chegar amanhã, não seja arrogante, não seja superior, não seja orgulhoso, mas viva a unção que Deus te deu da liderança que Ele vai te entregar na empresa que você trabalha. Faz sentido? Claro, não vai querer mandar no seu chefe, não é isso que eu estou falando. Mas chegue no horário, cumpra o seu papel, faça o seu trabalho, porque a promessa de Deus vai chegar na tua vida, porque a unção já está sobre você. Eu me lembro quando estava na faculdade, esse exemplo marcou minha vida, eu uso muito esse exemplo para ensinar, porque ele falou muito comigo. É um exemplo que diz o seguinte, nós entramos numa classe com 4 classes de 40 alunos, 160 alunos, jovens sentados na cadeira, para fazer faculdade de teologia, e um professor que eu não me lembro quem era, não me recordo, mas recordo do que ele disse, ele chegou e disse assim, quantos aqui já se veem como pastor? Quantos se sentem como pastor? E 8 ou 9 jovens, talvez um pouco orgulhosos, talvez sem saber muito bem o que esperava eles no futuro, levantaram as mãos, e eu fui um deles. Eu não era pastor, mas eu já me sentia como tal. Eu sabia que Deus tinha me chamado. Pensei que ia tomar uma bronca do professor, ele olhou para todos nós e falou assim, esses 8, 10 que levantaram a mão vão terminar esse seminário. Todos vocês vão desistir, que não levantaram a mão, a não ser que vocês se vejam. Ele estava dizendo para mim, vocês receberam uma unção, mas vocês precisam se alinhar à unção que Deus te deu. Quando eu me formei, não sei porquê, no dia que eu estava me formando, recebendo o canudo, eu me lembrei dessa palavra, olhei para o lado e vi os meus amigos que iam se formar comigo. 8 ou 9 pessoas. A maioria deles foram os mesmos que levantaram a mão naquele dia. Eles foram até o final. Sabe por que algumas coisas não acontecem? É porque nós ficamos esperando a posição, o título, chegar, a recompensa para nos alinharmos com o propósito de Deus. Deus está dizendo, se alinhe com o propósito, porque eu escolhi você. Eu escolhi você pelo seu coração. Eu escolhi você porque eu chacoalhei o teu ninho e sei que tenho mais para você. Eu escolhi você porque você acendeu um localizador dentro do seu coração e você é um adorador. Eu escolhi você porque eu derramei uma unção sobre sua vida e você vai se alinhar com o propósito que eu tenho. Isso é muito forte. Muitas pessoas não vão fazer isso. Elas não vão se alinhar com o propósito. Veja o que vai acontecer com a vida de Davi lá na frente. Nós vamos estudar. Na vida de Davi vai ter uma situação onde Davi vai sendo cuidando de um rebanho, de algumas posses, de um homem muito mau. E esse homem, quando chega de dar a paga, ele fala para Davi que não vai pagar. Davi fica furioso, ele fala para os seus servos lá, para os seus soldados: nós vamos matar esse homem ainda essa noite. No caminho, a mulher desse homem, que é Abigail, uma mulher sábia, que depois vai se tornar a esposa de Davi, ela vem, faz os pães, prepara o banquete, leva para Davi e fala: Davi, não faça isso, ele é um tolo, e entrega para ele o banquete. Mas ela diz uma frase que tem tudo a ver com o que eu quero ensinar para você. Ela diz assim: não mate aquele homem, porque amanhã você será o rei, e o sangue dele estará nas suas mãos. Em outras palavras, ela está dizendo: viva hoje, alinhe-se hoje com o propósito que eu vou fazer, que Deus vai fazer amanhã. Porque amanhã você vai ser o rei e você não pode ter a marca de algo que não está alinhado com o propósito de Deus na sua vida. Isso é muito forte. Agora você imagina se Davi tivesse matado aquele homem e quando chegasse a segunda unção de Davi como rei e ele chegasse naquele lugar e as pessoas dissessem: não, mas você é um assassino. Porque ele não viveu e não se alinhou com o propósito de Deus. Hoje Deus está desafiando você a se alinhar com o propósito dele. Hoje Deus está dizendo para você: o que eu estou procurando é o teu coração. Não é o teu talento, não é a tua habilidade. Eu quero ser o centro do teu coração. Hoje o que Deus está dizendo para mim e para você é que ele nos vê, eles nos enxergam. E é um dia como hoje que ele rompe na nossa vida. Ah, você buscou tanto reconhecimento, você buscou tantos títulos, tantos cargos, e Deus está falando: não é nada disso, só se alinha com o meu propósito, vai fazer o que eu mandei, vai evangelizar, vai abrir a tua casa para fazer um 2K, faz uma liga na sua casa, recebe as pessoas, vai pastorear. Você não precisa que as pessoas te vejam, você não precisa que as pessoas ouçam, te aplaudam, você precisa se alinhar com o propósito. E uma vez que você se alinhar com o propósito de Deus, nada vai parar as promessas de Deus e as bênçãos de Deus na sua vida. A unção precede a posição. Ele já é ungido, mas ele não está no palácio. Ele já vai ser o rei de Israel, mas vai demorar um tempo para ele ser o rei de Israel. Ainda tem muita coisa que ele precisa aprender, mas o processo já começou. O que eu aprendo disso? Você, eu, já temos promessas de Deus que vão se cumprir, mas elas já estão na nossa vida. E nós temos que nos alinhar com essa promessa, para que cada dia nós possamos ir na direção delas. Porque em breve, a unção vai se unir com a posição. E você vai entender o que Deus fez da sua vida. Sabe o que eu penso desse texto? Para mim, Deus é soberano. Quantos creem num Deus soberano? Deus está sentado no trono. Quantos creem que Deus governa sobre a sua vida? Deus governa sobre a sua história. Deus governa sobre o seu passado. Deus governa sobre as suas rejeições. Deus governa sobre as pessoas que tentaram te proteger, te esconder, e as pessoas que tentaram te rejeitar. Ele ainda está no controle. Ele te enxerga, ele te levanta, ele te escolhe, ele unge você, ele faz a sua genealogia chegar onde ela tem que chegar, porque de Davi vai vir Jesus. Ele conhece a história. E de Jacó, que falou para José que de Judá viria o cedro, vai vir Davi. Tudo isso já está alinhado. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus soberano. E assim é a tua vida. Ela está nas mãos de Deus. Se alinhe com o propósito de Deus. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão? Tem muita unção aqui. Muitas coisas que já foram liberadas. Mas você há de convir comigo que tem muita gente que já recebeu essa palavra, essa unção, mas não alinha a sua vida com o propósito de Deus. Concordo? Vou dar um exemplo muito claro sobre isso. Muito fácil você entender. Se você não entendeu, você vai entender agora. Você casou. Que bênção. O que é o casamento? É uma unção, não é? Você recebeu a unção, agora você tem uma família, você tem uma esposa, você tem um marido. Agora, você conhece pessoas que recebem essa unção, são casados, mas não vivem, não se alinham de acordo com o casamento? Conhece? E elas vivem como solteiros, elas pensam como solteiros, elas gastam como solteiro, não é? Ainda elas casaram agora, mas ainda tem um tempo para elas formarem uma só carne. Virar uma família mesmo, virar uma só carne. Demora um tempo, a gente está se conhecendo, está aprendendo. Mas a promessa de Deus já está lá. Assim é a tua vida, meu irmão. Já tem uma unção liberada sobre você. Viva de acordo com a unção que Deus te deu. Deus está procurando teu coração. É Ele que vai fazer você chegar lá. Não é a tua capacidade, não é o teu conhecimento, é o teu coração. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Eu quero orar com você agora. Deus escolheu você. Teu destino não é ficar só no campo, pastoreando. Tem coisas maiores, tem voos mais altos, tem promessas maiores. E Deus vai chacoalhar o teu ninho aí. Você reclama da rejeição, você reclama de ser protegido, não deixar você arriscar e as pessoas falarem que você não pode. E Deus está dizendo para você, não importa nada disso. Sabe, tem uma coisa nesse texto que fala comigo também. É que às vezes nós ficamos muito presos na conexão. Eu creio que Deus usa conexões. Você já disse isso alguma vez? Ah, se alguém te abrisse uma porta, se alguém me indicasse, se alguém me lembrasse de mim, se alguém me ajudasse, as pessoas não me ajudam. Quantos aqui já disseram isso alguma vez? Eu acredito que muitas vezes, muitas bênçãos de Deus na minha vida vieram por conexões. Deus colocou pessoas certas para me ajudar. Amém? Mas tem momentos que a gente fica preso, a gente fala, Deus, isso não tem ninguém para me ajudar. Sabe o que eu gosto desse texto? É porque Deus levantou Davi sem conexão nenhuma. Samuel não tinha nenhuma conexão com Davi. Ele nem sabia quem Davi era. Você fica falando isso para Deus e Deus está dizendo para nós esse texto. Eu não preciso das conexões dos homens, eu levanto quem eu quero. As pessoas não conheciam Davi, não importa. Ele não era de uma família sacerdotal, não interessa. O que Deus escolheu, querido, Ele vai levantar. Então pare de reclamar que as pessoas não lembram de você, que as pessoas não... Esquece isso, Deus falou que vai fazer, Ele é fiel para cumprir na tua vida. Você recebe essa palavra na tua vida, meu irmão? Glória a Deus. Quero desafiar você agora. Deus está procurando teu coração. Aqueles que sentem que podem entregar um pouquinho mais do coração para Deus, sabe, pode acender hoje o localizador. Sabe aqueles filmes que a gente assiste, que a pessoa quebra aquele negócio e acende a luzinha? Hoje você vai quebrar aqui o seu coração e vai acender a luz que vai localizar. Você vai dizer, estou vendo ali, ali tem um adorador, ali tem um adorador, ali tem um adorador, ali tem um adorador. Estou vendo brilhar, ali tem um pau. Deus está procurando você. E se você pode ser esse adorador, ter esse coração, deseja ter mais desse coração na tua vida, fica de pé no teu lugar, quero orar com você. Quero que Deus faça hoje, faça agora. Numa noite comum como a outra, como outra qualquer, você seja marcado pela presença do Espírito Santo. Feche seus olhos. Eu vou desafiar você. Deus tem mais para você. A unção precede a posição. A unção vem antes da posição. Deus já ungiu você, mas você precisa alinhar a tua vida ao que Deus ungiu. E se Deus está falando isso com você, eu vou desafiar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente, eu quero orar com você. Eu quero que Deus derrame graça sobre sua vida. Eu quero que Deus derrame poder sobre você. Eu quero que a unção de Deus chegue aí, seja hoje, seja agora, sobre sua vida. Se Deus está falando com você, sai do seu lugar e vem para cá. Vem nesse momento dizendo, Deus, eu sei o que o Senhor tem para mim. E hoje eu estou tomando esse passo, eu estou tomando essa decisão, eu estou vindo para frente, porque eu estou declarando que eu estou me alinhando com o propósito do Senhor, eu estou me alinhando com o teu querer, eu estou me alinhando com a tua vontade, estou alinhando com o teu chamado para a minha vida. Eu sei que o Senhor tem mais que o campo, eu sei que o Senhor tem mais do que o conceito da minha casa, da minha família. O Senhor vai chacoalhar o meu ninho, vai me tirar desse conforto que eu tenho, para que eu possa viver o sobrenatural do Senhor, para que eu possa viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu creio que Deus tem mais. Às vezes nossos pais veem a gente só como um vizinho, só para pastorear a ovelha, mas Deus vê você como um general, como um guerreiro, como um derrubador de gigantes, como alguém que foi escolhido por Deus para governar. E às vezes a gente não se enxerga como governo. E Deus fala, ei, eu levantei para você para governar. Eu levantei você para ter esse governo. Você crê nisso que eu estou dizendo, meu irmão? Feche os seus olhos, você que está aqui à frente, e diga assim, Senhor, eu preciso que hoje ser marcado com essa unção sobre a minha vida. Derrama essa unção. Eu estou acendendo o localizador. Eu te adoro, eu te desejo, eu te amo. Tu és o centro, eu me entrego sem reservas ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.
Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para ele, que para o Google, que é relevante a mensagem, e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.